A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo.
Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Escolha o seu destino. A volta será o mundo racional ou a descida unida ao irracional? Sim, o bom acaba bem e o mal acaba mal. Quem procede bem, acaba bem, e quem procede mal, acaba mal. E assim, os abusos sempre existiram por causa da liberdade, e é por isso que este mundo vem se arrastando de longas eras e veteranos séculos. Nas eras primitivas, não existia ainda algarismos, não existia contagem nas primitivas eras. Muito mais tarde que começaram as invenções de letras e algarismos. Então, na era astrológica, era tudo completamente diferente. Viviam em contato com a natureza, não havia sofrimento de espécie algum. O progresso era um progresso racional, mas de forma diferente, por estarem numa categoria mediadora, por estarem ligados à astrologia. Então, categoria mediadora. Mas como sempre, em tudo que existem, em tudo, existem os conformados e os inconformados. Então, os inconformados, dando expansão ao seu livre-arbítrio, abusando das regras normais e naturais, pelos abusos, fugiram da linha de astrologia do alfabeto, idealizando inovações à sua maneira, ao seu jeito e à sua forma. Daí então, houve o desequilíbrio para outra classe inferior, que é esta classe que está de animais racionais, e com o alfabeto astrológico a classe era mediador racional. Então veio a classe de animal racional e existia antes a classe mediadora racional, ligados à astrologia. E os que continuarem a abusar do livre arbítrio e da livre expansão de vontade descerão para outra classe inferior. Vai abusando, vai descendo. Qual é a classe inferior? De animal irracional, e como irracional, corre toda a hierarquia, corre todas as classes de racional, porque perdeu o vínculo racional, está sob o vínculo do fogo, o elétrico e magnético. Então aí, corre todas as categorias, até se transformar na última categoria, ou uma das últimas, que é ser granito ou de granito, em origem de pedra. Antes de ser pedra bruta, grande, a semente era granito. Antes de ser granito, bicho irracional, e por aí como sabem. Isto é para dar uma insignificante ideia da formação. Sempre dentro da humanidade, sempre existiram os abusos de todos os meios. Não vê? Não estão vendo agora? Quantos abusados com os livros nas mãos? E assim outrora, no princípio, a mesma coisa. Não vê agora como abusam do livre-arbítrio? Não vê agora? Estão com os livros nas mãos e não participam do conhecimento, abusando sempre do livre-arbítrio, e por causa desses abusos é que aí estão penando como estão, e os abusos, se continuarem a abusar do livre-arbítrio, desrespeitar o que é que acontece, desce mais um pouquinho, classe inferior. Qual é a classe? De bicho racional, porque na categoria já estão bicho racional e bicho irracional. Então, chegou a classe de animal irracional, aí perdeu o vínculo racional, perde a noção do tempo e do espaço. Vai então entrar nesta grande classe que vai mudando de uma classe para outra. Hoje é um bicho, amanhã é outro, depois é outro. Corre a hierarquia dos bichos, de toda bicharada irracional, porque está na classe de irracional. Então, corre toda a classe. Hoje nasce pavão, é muito bonito, amanhã morre, nasce porco, amanhã morre, nasce cachorro, e assim sucessivamente, corre todo o currículo de sua classe, do miúdo ao graúdo. Tudo isto por quê? Pelo abuso do livre-arbítrio, e por causa do mau uso do livre-arbítrio, é que deixaram de ser puros, limpos e perfeitos, por causa da livre expansão de vontade e por causa dos abusos que continuaram a manter. Como até hoje é a causa de estarem aí penando. Os abusos são as causas das más consequências. Então, os que se mantiverem em equilíbrio ou digno respeito, devido ao conhecimento racional de sua salvação e de todos, voltarão glorificados racionalmente ao seu verdadeiro mundo de origem. Como é que você quer ser salvo e não respeita o conhecimento de sua salvação? Não é, pô, filho? Como é que quer ser salvo e não respeita o conhecimento de salvação? E vai correr a hierarquia toda, né?
É,
cada vez é um bicho.
Primeiramente, a gente precisa compreender esse processo da transformação da vida nessa infinidade de vidas que a gente, na fase do pensamento, quase não percebia isso. Era tudo, era mistério, era enigma. E hoje nós temos essa certeza, convicção lógica de que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a vida que existe neste mundo é sempre a mesma vida, apenas está cada vez mais se transformando e multiplicando em diferentes classes de vida, criando as classes inferiores de vida. Como o Racional resume neste trecho do livro Universo em Desencanto, ele nos resume que antes de sermos o animal racional, que pensa e imagina, já fomos de uma categoria bem melhor, que era a categoria de mediador racional, que era a fase do alfabeto astrológico. Então era uma outra humanidade, não havia sofrimento, porque o pensamento não estava em função da lapidação. Depois é que os abusados do alfabeto astrológico quiseram fazer uma série de coisas. No Universo em Desencanto você vai saber e estudar todos esses detalhes, mas assim, na panorâmica, foi o abuso da liberdade, que, mais uma vez, e lembrando que os que estavam na categoria de mediador racional, que onde não havia sofrimento, que eram aquelas civilizações astrológicas, antes disso, houve o abuso da liberdade no mundo racional, que era o mundo dos puros, limpo e perfeito. Não é isso, irmão?
Quer dizer, exatamente.
A coisa já vem lá de cima. Mesmo assim, na primeira transformação, que houve a materialização nessas raças astrais, ainda assim, a linha era racional, o alfabeto astrológico, tudo providenciado para que todos enxergassem como voltar ao mundo de origem. E muitos voltaram pelo uso do alfabeto astrológico. O Racional diz, inclusive, que foi a maioria que retornou porque era bom. E todo mundo, a maioria. E a minoria insignificante, como ele se refere, não sou eu que estou dizendo, tá? Ele diz isso no 17º fascículo. E ele fala, a minoria insignificante desceu para a vida de animal racional, que é a vida material. Aí vejam mais abusos agora. Então nós estamos chegando ao final de uma civilização em que a natureza preparou os pensadores e os imaginadores para chegar à compreensão do terceiro milênio, que é o terceiro ciclo de vida da matéria. Olha, da vida da matéria. Então, primeiro milênio, segundo e terceiro se refere à vida da matéria. E nesse desenvolvimento é que, então, agora o ser humano, novamente, mas com muito mais dificuldade agora, né, do que no alfabeto astrológico. O alfabeto astrológico era fácil de retornar, porque conhecia, não sofria, aquela coisa toda. Mas agora não, a coisa ficou mais difícil. Por quê? O abuso também é maior. Então ficamos escravizados pela matéria. E no ficar escravizado pela matéria, então aí nós precisamos compreender que temos que nos libertar ou não. Podemos continuar nos escravizando mais ainda. Aí é o que o Racional Superior fala da classe inferior. Bom, então, sentidos à parte, ou descrições à parte, que são uma infinidade delas, o que nós constatamos, resumidamente, podemos simplesmente dizer assim: o preço do abuso é sempre o fracasso do abusado. Essa é a grande moral da história da humanidade. A liberdade é uma ação divina. Deus, o verdadeiro Deus, não há coação de liberdade. Ele não tem coação de liberdade para ninguém. Então, a liberdade é o dom divino que precisa saber usar em concórdia, em fraternidade. É o que a natureza está ensinando toda esta humanidade sofredora, que hoje é sofredora porque quis assim não porque Deus quis ou porque a natureza quis. Quem quis foram os abusados. Sempre a ação do homem ou da humanidade, como queiram entender, nas diferentes classes de vida. Então, abusou da liberdade, vai descendo de classe, porque não tem substância para se manter no equilíbrio. E estamos aí agora vivendo aquilo que foi anunciado nessa grande etapa, que nos parece uma coisa infindável, essa vida da matéria, e que ficou cheia de mistérios, enigmas e fenômenos, né? Então agora chegou o fim dessa fase, e que foi anunciado há muito tempo, tudo foi preparado bonitinho, veio o apocalipse, o dia do juízo final, mas ficou tudo revestido de grandes mistérios, e o grande mistério que tinha que resolver era exatamente esse: qual é o juízo que nós vamos fazer se queremos descer nas transformações, é só continuar como está, abusando, ou se queremos voltar, é buscar o equilíbrio, se harmonizar e a concórdia. Então são dois caminhos que quem faz esse juízo é o próprio vivente. Deus nunca condenou ninguém, a natureza tampouco. Quem se condena somos nós próprios, a humanidade, pelos seus próprios atos. Demos consequência à formação deste mundo, sofremos as consequências daquilo que demos. Aí cumpre-se a lei, que a natureza não negocia os seus direitos. Por isso é que é importante a gente ter uma boa noção do que é o livre-arbítrio, né? E poder entender o nosso juízo final. Vamos ouvir a nossa amiga Bernadette Catarcione nos falando rapidamente sobre o que é este livre-arbítrio da origem.
A índole é pura, a origem é pura, e negam a sua própria natureza. Por abuso da vontade, por a vontade ser livre. Se ficaram maus, o mal não é da origem. O mal é criado por si mesmo, pelo abuso do livre-arbítrio. E do abuso do livre-arbítrio vêm as imprudências. Das imprudências, os maus atos e os maus procedimentos. O livre-arbítrio não mede consequências e foge à razão do limite. Tudo que passa do limite se desencontra e cai em ruínas. Passou do limite, perdeu o equilíbrio. Porque o livre-arbítrio não reconhece direitos, por a vontade ser livre. A natureza, que não é para menos, chora a ingratidão de seus filhos pela imprudência que criaram por livre e espontânea vontade. Agora está começando a ficar satisfeita, porque está aí a fase racional, a fase de recuperação de seus filhos e de seus feitos. Ir contra a natureza é ir contra si mesmo. Mas tudo volta ao normal, volta ao seu natural, porque tudo é passageiro. E por tudo ser passageiro, tudo passa, tendo a lei de compensação, que é a lei da transformação dos seres. É uma volta que aí vieram dar, e desta forma de vida que principiaram, por gosto, usando a vontade, por a vontade ser livre, e até hoje, todos fazem uso da vontade, para dar expansão a seus gostos e à sua vontade. Assim principiaram, e assim aí estão. Leiam o livro Universo em Desencanto.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Toda ação tem uma reação, então quanto mais abusar, mais vai sofrer. E vai continuar sofrendo em outras classes, desce de classe, vai ser irracional, sofre muito mais, porque, como diz, no inferno verde, nas matas, não tem onde se esconder, não tem para onde correr, não tem porta para fechar, para se trancar dentro de casa, então sofre mais ainda. Então, conheça o livro Universo de Encanto para você não chegar nesse ponto e cessar, e viver uma vida mais tranquila e sabendo o que vai estar fazendo, quem você é, quem foi e o que vai ser, porque é triste, sabe? Ter condições de saber, já está aí a condição, que é o livro Universo de Encanto, você não querer tomar conhecimento e depois não toma conhecimento e vai sofrer a ação, a reação disso tudo aí. Não quis conhecer, depois vai sofrer, vai dizer, puxa, eu podia ter conhecido. Então, não perca tempo, conheça o livro Universo de Encanto enquanto é tempo.
Enquanto é tempo e enquanto tem tempo. Essa é a palavra-chave para que as pessoas que estão nos ouvindo percebam isso. Não abuse do tempo, porque se não morrer de corona, vai morrer da própria idade. Se não morrer de um desastre, vai morrer da própria idade. Se não morrer de uma epidemia...
Ninguém fica para semente, né?
Ninguém fica para semente. Então, a própria construção da natureza, ela já determina que todos são mortais. Logo, não tem essa de ficar chorando por uma vida que, certamente, não é a vida verdadeira, é uma vida provisória. Mas nós precisamos compreender bem isso, essa questão de vida verdadeira e vida provisória, porque parece que hoje nós podemos falar, parece não com toda certeza, mas no modo de falar das pessoas que ainda não conhecem, né? Vem aquela coisa de, será que nós realmente somos escravos? Ou será que nós realmente somos livres? Porque muita gente se acha livre, acha que não é escravo de nada. É uma porção de coisas, mas eu prefiro que a nossa amiga Beth dê uma explicação primeiro para essas pessoas que se julgam totalmente livres e ao mesmo tempo possam pensar que não sejam. É com você, Beth.
Antes de entrar, dizer que as pessoas já acham que têm liberdade para fazer tudo e vão fazendo. Só que a liberdade tem um preço, tem um limite. E passou do limite, vai sofrer as consequências. Beth, vamos lá.
Liberdade. Palavra forte. Mas liberdade pertence aos fortes ou aos fracos? Sabemos realmente o que é liberdade? Vivemos com liberdade? Até para dormirmos, para morrermos, temos liberdade? Pois bem, o racional superior nos diz que liberdade é um imperativo da natureza, ou seja, uma ordem. Mas nossas ações é que determinam. Então, vamos vivendo e aprendendo que aqui na matéria, podemos procurar até cansar. Não acharemos a verdadeira liberdade. Somos escravos? Sim. Se somos dependentes de tudo, do trabalho, da busca pela saúde, cada vez pior. Ficamos olhando ao redor, nos comparando aos outros. Os homens tendo que mostrar sua força para inconscientemente demarcar seu território. Tem que trabalhar, cumprir horário, mostrar autoridade. As mulheres, escravas da falsa beleza, disputando com as outras para tentar ser a mais bonita, a mais sexy. As crianças, crescendo num ambiente deturpado, assimilando essas fraquezas do pai e da mãe e se tornando outro ser escravo. E todos juntos, escravos da tecnologia, não vivemos mais sem internet. E ainda existem pessoas que dizem que são livres, que ninguém lhes dita as regras. Dizem que têm a liberdade constitucional de ir e vir. Esse é o tal encanto, todos encantados e arredios, negando a si mesmos que estão acorrentados e dominados. E quem domina? O pensamento.
O que pensa que é mais forte, domina. O que pensa que infelizmente é mais fraco, é dominado. E somos dominados pelo que sempre estudamos no livro Universo em Desencanto, a tal vontade. O tal do falso entendimento do que é livre arbítrio. Dois grandes carrascos do homem, o pensamento e a vontade. Aí, por amor, a natureza traz a dor. Uma pandemia e o direito de ir e vir acaba. Várias mortes e a adoração às aparências não tem mais valor. Então, não sabemos mesmo afirmar o que é essa tal liberdade. Presos nessa matéria que não obedece a ninguém. Ela envelhece e morre. Bem, mas a maravilha das maravilhas chegou para nos amparar, para nos tirar de toda essa tragédia e nos alegrar. No dia 13 de maio, nós humanos comemoramos a libertação dos escravos, dos fracos escravizados pelo mais forte. Então, muito mais temos que comemorar esse dia, porque simboliza a maior de todas as libertações, a libertação total, a quebra da grande corrente que segura o ser racional, a energia mais pura, limpa e perfeita, tirando esse peso que carregamos por nossa própria escolha. Salve o racional superior, que é o verdadeiro autor da verdadeira liberdade. Leia o livro Universo em Desencanto. Salve!
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Porfírio, dois carrascos da humanidade, o pensamento e a liberdade. Como castigam, né?
É o pensamento e a imaginação, né?
É.
Porque não dão liberdade. Ou melhor, nos fazem pensar que temos, mas não a temos. Daí essa questão: somos livres ou somos escravos? Porque ficamos escravizados pela matéria. E no ficar escravizado pela matéria, perdemos a nossa verdadeira liberdade. E estamos vivendo uma vida de liberdades aparentes. Daí essa questão: somos livres ou não somos? As escravidões dos pretos foi agora, mas eles escravizaram os brancos primeiramente, em outras épocas, em outras situações. Ou seja, na verdade, tudo isso é uma forma de pagar aquilo que contraiu de dívidas. Os pretos foram os primeiros a dominar os fracos, né? O tempo do faraó preto, e que é também um capítulo muito triste que a própria humanidade, de um modo geral, ainda não conhece, mas na cultura racional a gente conhece isso tudo, compreende tudo com base, com lógica, tudo certinho. Mas quem é que está ficando preso, na verdade, é a energia do mundo racional. Aquele habitante, nunca podemos esquecer, aquele habitante do mundo racional que veio progredindo por conta própria, continua progredindo por conta própria, se transformando em diferentes classes de vida e ficou preso, aprisionado pela matéria. E o dia 13 de maio, na cultura racional, tem uma simbologia extraordinária, é uma data magna, inclusive, de comemoração, né? Dia 13 de maio, aproveitando a libertação da escravatura aqui no Brasil. Porque o Brasil é que dita estas normas, né? Perdão, o Brasil é que dita estas normas astrológicas, porque o Brasil é o país que cumpre a astrologia certinha, é onde está a nova civilização. Por isso nasceu aqui a cultura racional. Bom, feita essa parte, o 13 de maio, libertação dos escravos, é também simbolicamente a libertação da vida da matéria e a energia que estava escravizada dentro da matéria, pelo pensamento, pela imaginação, escravizada pelos gostos, pelas vontades, está na hora da ressurreição dessa energia, que a cultura racional tem essa finalidade. Vamos ouvir o nosso amigo Paulo Loreto falando sobre a ressurreição do habitante do mundo racional, que é esta energia que está escravizada na nossa glândula pineal.
A ressurreição de todos está na desmaterialização do habitante do mundo racional, materializado em forma de máquina do raciocínio. Está aí o ressurgimento do habitante do mundo racional para o mundo racional. E no curso supremo do raciocínio está a separação do tu e do eu, da primeira vida e da segunda vida. Hoje, todos que estão fazendo o curso supremo do raciocínio fazem as releituras da obra racional, já colocando cada coisa em seu lugar, separando os assuntos, respondendo às perguntas do racional superior e completando os pontos que ficam em aberto. Com isso, vem a definição correta dos pontos racionais, vem o correto saber racional. Hoje, o estudante vê ali o racional falando da volta do habitante do mundo racional. O estudante vê essa fala e tem o conhecimento do porquê esse habitante do mundo racional foi materializado e tem consciência do porquê ele volta. Então, o estudante lê essa parte que o racional fala da volta do habitante e, automaticamente, completa a causa que leva o habitante a retornar para o mundo racional, que é a vida humana ter se ligado a ele. Então, ele volta, mas volta por ter cumprido sua missão de se ligar à vida do aparelho racional. Ligou a vida humana à sua vida, dando a ela a vida eterna racional. Então, a vida do ser humano foi ligada à vida eterna, que é esse habitante do mundo racional. E aí, ele está liberado para voltar, ficando a pessoa aqui para cumprir o seu tempo natural de vida, que é prolongado pela imunização racional. Então, ele volta, mas continua ligado à vida humana que ele deu causa, a vida humana que é agora uma vida eterna racional. E quando chegar a hora do corpo de matéria do ser humano se transformar para o seu verdadeiro natural, a pessoa é avisada com 90 dias de antecedência. Aí, a pessoa sabe que chegou a hora de voltar para o seu lugar de origem, a planície racional. Mas volta consciente, vendo tudo e sabendo tudo, porque sua vida encantada, sofredora e mortal, passou a ser uma vida consciente, eterna, racional, quando foi ligada à energia racional que trazia materializada dentro de si. Então, volta o habitante e mais adiante volta o aparelho racional após ter cumprido seu tempo natural de materialização no chão. Então, todas as vezes que a gente lê sobre a volta do habitante do mundo racional, naturalmente a gente completa mais ou menos assim: volta porque foi desmaterializado pela leitura racional feita pelo ser humano e, com isso, pôde ligar sua mecânica de vida eterna racional à mecânica de vida sofredora e mortal do ser humano, elevando o ser humano para a classe de vida eterna racional.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
É isso aí, né, Oswaldo? A vontade é livre. É isso que as pessoas precisam compreender. Explicada a ressurreição do habitante do mundo racional, você agora pode fazer o seu próprio juízo, ou voltar, ou descer. A cultura racional é o conhecimento de retorno da humanidade ao seu mundo de origem. Esse é o objetivo fundamental da cultura racional, porque a lei está determinando isso, a lei das transformações. E o juízo final nos permite essa escolha, o uso da liberdade que Deus dá a todos. Você é livre para escolher, para retornar, ou é livre para escolher de continuar progredindo nas classes inferiores. Porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E a lei está aí, né, Oswaldo?
Exatamente. E a música que nós vamos ouvir é A Lei Áurea Universal, com Afrânio Machado.
Esse samba é uma homenagem àquele que realmente tem o poder de nos resgatar deste planeta de sofrimento chamado Terra. Mestre Manuel Jacinto Coelho. Falo de 100 anos de glória, o grande marco da história, a Lei Áurea Universal. Li o universo em desencanto, que secou todo o meu pranto. Relato da cultura racional. E hoje eu falo de 100 anos de glória, o grande marco da história, a Lei Áurea Universal. Universal. Li o universo em desencanto, que secou todo o meu pranto. Relato da cultura racional. Ele veio como um cometa, feito uma luz na escuridão, e reluziu no planeta pra nos ensinar a lição. A natureza vibrando pela liberdade total, e todo mundo cantando salve, salve o racional. A natureza vibrando pela liberdade total, e todo mundo cantando salve, salve o racional. La la ya la la ya la la ya la la ya. Eu la la ya la la ya la la ya. La la ya la la ya la ya la ya la la ya. La la ya la la ya. Eu la la ya la la ya la la ya. La la ya la la ya la ya la ya la la ya. Vibra a voz do mar, vibra a voz da natureza, os astros estão cantando, nunca vi tanta beleza. Desencanto do encanto, revelado tintim por tintim, hoje encontrei meu canto, o princípio, meu e fim. É hora do regresso, já não tem mais retrocesso, a natureza é natural, é ligada ao mundo racional. E hoje eu me conheço, e a história é tintim por tintim. Foi desencantado em canto, o princípio, meio e fim. E eu canto assim, falo de 100 anos de glória, o grande marco da história, a Lei Áurea Universal. Li o universo em desencanto, que secou todo o meu pranto. Relato da cultura racional. E hoje eu falo de 100 anos de glória, o grande marco da história, a Lei Áurea Universal. Universal. Li o universo em desencanto, que secou todo o meu pranto. Relato da cultura racional. Ele veio como um cometa, feito uma luz na escuridão, e reluziu no planeta pra nos ensinar a lição. A natureza vibrando pela liberdade total, e todo mundo cantando salve, salve o racional. A natureza vibrando pela liberdade geral, e todo mundo cantando salve.
salve, salve o racional. La la ya la la ya,
la la ya la la ya. La la ya la la ya la la ya. La la ya la la ya.
A música A Lei Áurea Universal com Afrânio Machado.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Você encontra o livro Universo Desencanto aqui em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Ou então pela internet no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá como fazer o seu pedido de livro pela internet.
E o WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 993 47 7255. Deixe uma mensagem para nós.
E é isso aí, né, Oswaldo? Como nós ouvimos a música do Afrânio Machado, ele fala da Lei Áurea Universal com os 100 anos de glória. Ele está se referindo aos 100 anos em que nasceu aqui na Terra o aparelho do Racional Superior. O Racional Superior do mundo racional, racional superior da Terra, nasce na Terra na forma de Manuel, em 30 de dezembro de 1903, e em 30 de dezembro de 2003, o Afrânio, ou melhor, a autora da letra, a Odete, lá de São Paulo, e o Afrânio gravaram essa música falando da Lei Áurea Universal, porque a Lei Áurea Universal é nada mais nada menos que o conhecimento que liberta. Referência bíblica, 8:32, João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta é a Lei Áurea Universal. Deus liberta os seus filhos pelo conhecimento e não condena ninguém ao inferno. Ele quer que todos saiam desse inferno verde, mas o dom da liberdade, que é o dom criado pelo verdadeiro Deus, pela pureza, não há coação, continua não havendo coação, mesmo neste mundo onde existem tantos perigos, tantas sugestões, tantas ilusões, tantas covardias, tanta coisa que a gente às vezes quer nem falar, mas precisamos nos libertar disso tudo. Mas a vontade é imperativa. A vontade de querer voltar, a vontade de não querer voltar é livre. A vontade é livre e é isso que nós precisamos ter, essa consciência. O conhecimento liberta se você estudar. Se você não estudar, não liberta nada, porque você não conhece. Quem não conhece não tem liberdade. Mas eu sou tão bonzinho, eu fiz tanta caridade, eu fiz tanta coisa boa que me disseram que tinha que fazer. Não adianta. Pois, veja bem, não é que não adianta para viver. Adianta muito. Você vai ser reconhecido, vai ganhar medalha, uma porção de coisa, mas vai descer de classe. Por quê? Porque não conheceu. E quem não conhece não se liberta, porque somente o conhecimento liberta. Fazer a coisa bonita, politicamente correta, é maravilhoso para viver nesse mundo, mas para sair dele precisa conhecer. Se não conhecer, não sai. E nesse mundo, tudo se transforma. Então, você, meu amigo, minha amiga ouvinte, você precisa se ligar mesmo. É neste conhecimento, que é a cultura racional, que não priva a sua liberdade em nada. Não lhe doutrina e nem catequiza. Não tem catequese. Não tem essa coisa. Então, vamos agora ter aqui um convidado especial hoje, o nosso amigo Dilson Fonseca Serafim, que nos presenteou aqui com um áudio, e nós vamos hoje deixar ele falar um bocadinho. No próximo programa ele falará um pouco mais, O áudio dele era um pouco longo, mas ele está sempre falando da cultura racional, que é aquilo que nos liberta da vida da matéria. É, vamos ouvir o nosso amigo, então, Dilson Serafim.
Salve, salve. Meu nome é Dilson Fonseca Serafim e estou falando sobre cultura racional. No nosso mundo consciente, criamos um mundo inconsciente. O consciente é o raciocínio e o inconsciente é o pensamento e a imaginação. Antes de sermos pensadores e imaginadores, éramos seres racionais. Mas, devido ao abuso do livre-arbítrio, entramos em um pedaço que não estava pronto e criamos o mundo da ilusão. O mundo da ilusão é o mundo que vivemos. São os mundos das transformações. Nessas transformações, criamos os engodos, noite e dia. E cada dia, a fantasia criava o vulcão de ruínas, de chamas, de sofrimento para a humanidade. Mas agora chegou aqui na Terra a cultura racional nos esclarecendo que nós somos seres de uma origem pura e vamos voltarmos a ser o que éramos puro. E vai ser embargada todas as fantasias que os fantoches das trevas criaram, que foi os aventureiros que, através da imaginação do pensamento, eles recebiam as influências magnéticas para falar sobre os acontecimentos tenebrosos que ia acontecer com a humanidade na Terra e deixar o povo mais apavorado ainda. Mas o benfeitor, que é o nosso pai, o legítimo racional superior, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, veio aqui nos esclarecer nas obras Universo e Desencanto que todos nós entramos em um mundo da ilusão, ficamos iludidos dentro de um engodo, cego de olhos abertos, sem saber o porquê nem para quê, e dizendo que tudo sabia. E ele até nos chama de Cleopantomas, que somos criados com autoridade, dizemos que sabemos a verdade, e morremos e sofremos porque verdade nenhuma sabemos. Cadê os cientistas, cadê os médicos que foram tratar as pessoas da Covid? Eles mesmos se sucumbiram, muitos cientistas se sucumbiram. Qual é a causa disso? Porque não sabem de nada, porque quem sabe não vai se sucumbir. E para você ter o verdadeiro saber, tem de ter a cultura do raciocínio, que é a cultura racional. Ela está nos livros Universo e Desencanto, que é o tabernáculo deixado da obra que o racional superior fez as escriturações para a humanidade se ligar através das junções fluídicas do fluido da energia racional, o raciocínio ao mundo racional e voltar à pacificação universal e ser a inclusão dos dois mundos em um só, através do raciocínio. O raciocínio une e o pensamento divide. Por isso que os seres são pensadores e vivem na discórdia, vivem na compulsão, vivem nas dores, os hospitais estão lotados. E quanto mais eles clamam por Deus, e quem aparece é as trevas. Mas, queira ou não queira, devido às adversidades das leis naturais, da natureza, o tempo é chegado, o tempo é do racional superior, e eles têm de deixar a terra limpa para os puros chegar e restaurar e vir buscar o que é dele. E todos nós, estudantes de cultura racional, estamos no quadrante da terra, levando o conhecimento da cultura para a humanidade, esclarecendo que a voz suprema já está na Terra, a voz da divina providência, que é as escriturações, levando o livro Universo de Desencanto, levando a chave da sabedoria para a humanidade ter o saber, porque quando a humanidade ter o saber, a humanidade não vai mais perecer e nem sofrer. A humanidade hoje perece e sofre porque saber nenhum não tem. Mas um dia a humanidade vai se esclarecer, vai nascer aqui na Terra o amor fraternal, que é o amor ligado aos eternos. E a humanidade vai respeitar um ao outro, a ser amorosa um ao outro e vai ter uma integração com todos os feitos do universo.
E é isso aí. A fase racional é a fase do conhecimento. Terminou a fase do implorar. Hoje não é mais para ficar implorando, porque já está à disposição de toda a humanidade a obra que revela a nossa verdadeira origem e que nos dá o conhecimento para escolhermos. Ou retorna ou não retorna ainda. Não é isso, Oswaldo?
Exatamente. Nós vamos ouvir agora a Sônia Regina falando sobre a libertação dos encantados pela matéria.
A libertação dos encantados com a matéria. A vida é um copo sem fundo e sem base, que nunca souberam como foi constituída. Sabem que tem vida e que essa vida não é vossa, e perdem-na de uma hora para outra sem esperar. E por isso é uma vida misteriosa. A origem é misteriosa, o mundo é misterioso, tudo cheio de mistério, e por isso nunca poderiam chegar à conclusão da formação dessa vida. A humanidade vive momentos difíceis, em total desequilíbrio, sem saber de onde veio, olhando para cima, buscando um rumo para sair desse buraco chamado Terra. Vivem encantados com os feitos dessa natureza deformada, sem saber como surgiram os astros, os planetas e todos os seres visíveis e invisíveis que compõem o universo. Desconhecem que há nessa natureza 7 partes a que todos estão interligados, que são Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. E por serem inconscientes, sofrem com os conflitos interiores que culminam no aumento da violência, gerando as guerras. Portanto, é fundamental que se conheçam para saber que tudo que aqui está faz parte de uma transformação dos corpos de energia que eram puros, limpos e perfeitos enquanto estavam na planície racional, e que por livre arbítrio e vontade vieram se transformando e se degenerando através das 21 eternidades, gerando as energias magnética no primeiro milênio, que comanda a imaginação, e a energia elétrica no segundo milênio, que comanda o pensamento. Porém, estamos no terceiro milênio, onde a energia vigente é a energia racional, que é a responsável pelo raciocínio. No entanto, para que saibam como tudo foi feito e como devem agir para libertarem-se dos encantos dessa natureza, precisam buscar o conhecimento da verdadeira gênese da criação de todos os feitos da natureza. E isso só será possível através da leitura reflexiva, com persistência e paciência, do livro Universo em Desencanto, que contém a imunização racional. E através da conexão com a energia racional, que está comandando a natureza, vai desenvolvendo o eu superior, que é o raciocínio, e se desencantando naturalmente desses encantos e dos grilhões dessa jaula de matéria. E através do estudo diário desse indescritível livro de cultura racional, vai adquirindo a vidência, desenvolvendo o aparelho e desmaterializando o habitante, que está materializado na forma de máquina do raciocínio, na glândula pineal, passando a viver em paz com sabedoria e equilíbrio, e no tempo certo vai retornando ao estado natural e original na planície racional, do mundo racional. Na imunização racional está o equilíbrio fértil. Portanto, quanto mais depressa se imunizarem, mais depressa bem equilibrados estarão. Consequentemente, leiam todos os dias, que uma vez dominados pelo conhecimento, estarão imunizados, conhecedores de tudo e sabedores de tudo com precisão. Por isso, leiam quanto mais, melhor. Aproveite bem o seu tempo. Leia o livro Universo em Desencanto. Salve!
É isso aí, né, minha gente? Então, nós estamos diante dessa questão da liberdade dos encantados que não sabiam que eram encantados. Na verdade, temos que considerar isso. E só passamos a saber que éramos encantados depois que chega a cultura do desencanto. Então não diga você, sem conhecer o que é o universo em desencanto, que não é isso, porque não está indo de acordo com aquilo que você sabia. Mas o que você sabia, ou o que toda a humanidade sabia, na verdade, era viver encantado. Encantado pelo pensamento, encantado pela imaginação, escravizado sem saber pelos gostos, pelas vontades, pelas manias e por uma série de outras coisas que nos tornavam escravos. Os pais eram escravos dos filhos, os filhos escravos dos pais, você escravo de um bom emprego, o empregador escravo dos seus empregados, mas achava que não. Todos interdependentes, escravizados uns aos outros, sem saber por quê e nem para quê. E por isso todos nasciam e morriam. Nasciam e morriam sem saber por quê. E de onde viemos, para onde vamos, ninguém sabia. Então teve que vir alguém aqui, neste mundo, que não é deste mundo, para dar o conhecimento do desencanto, que é o conhecimento que vai libertar. Portanto, a libertação das pessoas não está na sua crença, na sua ideologia, na sua inteligência de encantado, que não vai adiantar nada. Se fosse adiantar, já seríamos felizes, os encantados, há muito tempo. Não é isso?
Bom, filho, quantos esclarecimentos o livro Universo dos Encantos traz? Diz de onde viemos e para onde vamos, e também que somos escravos da matéria. E mais, que nós carregamos um carrasco, temos um carrasco junto com a gente, que é o pensamento. Ninguém sabia. A gente acha o pensamento maravilhoso, e quando acaba ele é um carrasco, fazendo a gente sofrer. Então, pelo pensamento, por causa do pensamento, é o sofrimento e a lapidação. Desenvolve através da lapidação, mas é um carrasco.
E o carrasco que da história da escravidão, que no dia 13 de maio se comemora a abolição da escravatura, simbolicamente, era exatamente ele. Então, por isso que a cultura racional usa o dia 13 de maio como uma das datas magnas para justamente reverenciar o conhecimento que liberta. Então, libertação dos encantados. E é isso. E as pessoas que eram encantadas não sabiam que estavam numa categoria de bicho. E quando a gente chama eles de bicho, Oswaldo, eles se ofendem. Mas vamos deixar isso para a nossa amiga Heleda de Oliveira fazer essa explanação, porque muita gente ainda se ofende com essa coisa de chamar de bicho. Mas a pessoa que vive iludida, enganada, essa coisa toda, vive como um bicho, né? Da casa para o trabalho, do trabalho para casa, fim de semana...
Da toca para o trabalho.
E a vida de bicho. E não pode chamar bicho. Vamos ouvir a Heleda rapidinho?
Para ver que quem está na categoria de aparelho racional é para ter a máxima paciência com os que estão ainda na categoria de bicho racional, dividida em duas classes, racional e irracional, que está vivendo nessa categoria por estar vivendo sem se conhecer. E é preciso a máxima paciência, a máxima delicadeza, a máxima diplomacia racional para convencer os que estão na categoria de bicho racional sem saber por quê. E é com diplomacia racional que se vence quem está na categoria de bicho racional, vivendo como um bicho por não se conhecer. E para convencer o bicho, só com muita diplomacia racional. E a diplomacia racional vence os que estão na categoria de bicho racional. Porque a diplomacia racional é a diplomacia mais elevada que existe. E por ser a diplomacia mais elevada que existe, convence qualquer um que esteja ainda na categoria de bicho racional, vivendo como um bicho, por estar vivendo sem se conhecer. E por estar vivendo como bichos, vivem igualmente a bichos. E como vivem os bichos? Destruindo uns aos outros, discordando uns dos outros. A discórdia imperando, os conflitos destruindo e os bichos sofrendo as consequências de tudo isso, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo. Para ver que todo bicho deva ser tratado com a máxima paciência e a máxima diplomacia racional. A diplomacia racional convence qualquer bicho racional, porque a diplomacia racional é a diplomacia mais elevada que existe, por ser do primeiro mundo, o mundo do verdadeiro estado natural de todos, o mundo racional. E por isso, a diplomacia racional convence qualquer um que esteja na categoria de bicho racional, que se torna um racional. Porque com a diplomacia racional não há quem possa, porque a diplomacia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias, para ver que bicho nenhum é mais do que Deus. Todos abaixo de Deus, porque todos que têm raciocínio estão abaixo de Deus. Para ver que a diplomacia racional é a diplomacia do verdadeiro Deus e convence todo bicho racional. Embora sendo teimoso, rebelde, desequilibrado, se torna equilibrado e perdendo todos esses defeitos de bicho racional por se tornar um racional. Para ver que não há quem possa com a diplomacia racional, porque a diplomacia racional é do verdadeiro Deus, porque Deus é um raciocínio superior a todas as energias. Leia os livros Universo em Desencanto.
A diplomacia racional do racional superior. Vou apenas resumir um evento na minha vida pessoal, mas que muita gente o teve. Quando tive contato com o senhor Manuel Jacinto Coelho, lá em Nova Iguaçu, primeira vez que o vi presencialmente, eu já tinha iniciado a leitura do livro, estava pelo sexto ou sétimo volume da obra, e ele me presenteou com dois prospectos. Um deles era explicando sobre a categoria do animal racional e do animal irracional, que a categoria era de bicho, e ele dizia assim para mim: o que a humanidade não conhece é a categoria. E o segundo prospecto que ele me entregou, falando exatamente sobre a diplomacia racional. A gente tenta corresponder na medida do possível, porque ninguém gosta de ser chamado de bicho. Mas ao mesmo tempo precisamos alertar todo e todos sobre essa categoria em que vivemos,
com todo respeito, naturalmente.
De coração aberto, abraça todos como irmãos. Seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão.
Sintam-se todos abraçados. Não perca tempo. Conheça o livro Universo e Desencanto. Obrigado pela sua atenção. Uma boa noite, um bom domingo e salve.
Os que você pode percorrer, o final será o mesmo. Isso eu não vou te dizer.